para relançar o crescimento, para nos tornarmos mais competitivos e para, a partir desta crise pandémica, fazermos das fraquezas forças, corrigindo algumas das nossas vulnerabilidades e preparando-nos melhor para a economia e sociedade do futuro. Uma estratégia com um rumo definido, ancorada numa visão clara quanto ao futuro, que nos permite saber o que queremos, quais os objetivos a atingir e como chegar lá. Converter essa visão em ação é a missão em que o Governo se concentrará ao longo dos próximos meses. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ao contrário de outras ocasiões do passado, dispomos agora de condições únicas que nos permitem estar confiantes e acreditar que é possível superar esta nova crise. Em primeiro lugar, dispomos de contas públicas sãs. Quando o vírus nos atingiu, tínhamos alcançado pela primeira vez um excedente orçamental e vínhamos numa trajetória de redução sustentada da dívida pública, o que nos permitiu recuperar a credibilidade junto de investidores e aforradores nacionais e estrangeiros e libertar recursos essenciais para reforçar os serviços públicos e o Estado Social. Graças à intervenção do Banco Central Europeu e à recuperada credibilidade internacional do Estado português, o nosso nível de taxa de juros da dívida pública já se encontra ao mesmo nível pré-Covid. Em segundo lugar, dispomos de um sistema de segurança social mais robusto e sustentável. Tínhamos conseguido reforçar a sustentabilidade do nosso sistema de pensões em mais 29 anos, face ao projetado em 2015, permitindo assim dotar o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social com um valor superior a 20 mil milhões de euros pela primeira vez na sua história. Este é um caminho que não queremos abandonar. Por isso, o esforço... o esforço que a Segurança Social está a fazer neste momento será compensado por verbas do Orçamento de Estado, pois não abdicamos, mesmo no momento de crise, de termos uma Segurança Social forte e apta a garantir o futuro das próximas gerações. Em terceiro lugar, dispomos de uma economia mais sólida, mais aberta ao exterior, mais competitiva e com trabalhadores cada vez mais qualificados. Retomámos a trajetória de convergência com a União Europeia, porque apostámos na ciência e na inovação como motores do crescimento sustentado. Facto reconhecido muito recentemente em mais uma edição do Scoreboard Europeu da Inovação, que nos elevou a nossa classificação, colocando-nos pela primeira vez na primeira liga da inovação, classificando-nos como um país fortemente inovador. Em quarto lugar, Portugal já tem aprovados e operacionais um vasto conjunto de instrumentos de planeamento e de estratégias de execução que oferecem o quadro necessário à fase de programação que desenvolveremos nos próximos meses. É assim do Plano Nacional de Reformas à Estratégia de Inovação Tecnológica e Empresarial, do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território ao Programa Nacional de Investimentos, do Roteiro para a Neutralidade Carbónica ao Plano Nacional de Energia e Clima, do INCO 2030 ao Portugal Digital, do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais ao Programa Nacional de Regadios, entre vários outros. Por fim, o acordo que foi possível alcançar esta semana no Conselho Europeu garante-nos um envelope financeiro sem precedentes. Sem contar com linhas de crédito, nem com o acesso aos programas de gestão centralizada pela Comissão Europeia, como nos domínios da ciência ou dos corredores internacionais, importa assinalar que entre a conclusão da execução do Portugal 2020, o Programa de Recuperação e Resiliência e o Programa Portugal 2030, Portugal disporá, no seu envelope nacional exclusivo, de um montante total de transferências a fundo perdido de 57,9 mil milhões de euros para executar em diversos períodos e até ao final de 2029. A resposta agora alcançada confirma o acerto da nossa estratégia e desmente tanto aqueles que diziam que da Europa nunca viria uma resposta adequada à crise, como aqueles que diziam que pertencer à Europa era aceitar acriticamente as soluções austeritárias. A conquista deste envelope sem precedentes é uma enorme responsabilidade para as administrações públicas, para os agentes económicos, para o conjunto da sociedade. Uma enorme responsabilidade de bem planear, de bem programar, de bem projetar, de bem executar e de bem fiscalizar para garantir a boa utilização dos recursos europeus. Uma enorme responsabilidade, é certo, para com os nossos parceiros europeus. Uma enorme responsabilidade, em particular, para com os portugueses. E uma enorme responsabilidade, sobretudo, para com as novas gerações a quem temos o dever de devolver a confiança no futuro de Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estas são cinco pré-condições essenciais ao sucesso do desafio da reconstrução e que estão asseguradas. Mas importa garantir também as necessárias condições políticas. Para que o país sinta este esforço como coletivo, propomos que seja enquadrado por uma visão estratégica amplamente participada, fruto do debate público que está em curso e em que espero que todos participem até final de agosto. Porque sabemos que os grandes investimentos em infraestruturas exigem um compromisso estável para várias legislaturas, fizemos questão que o Programa Nacional de Investimentos fosse aprovado nesta Assembleia da República por uma larga maioria de 3/4. Porque não queremos o monopólio da execução, promovemos a democratização das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, para que os seus dirigentes passem a ser maioritariamente eleitos pela região e não nomeados pelo Governo. Como tive oportunidade de reafirmar, ainda recentemente, a quando do debate do Orçamento Suplementar, ninguém espera deste Governo qualquer contributo para uma crise política que ponha em causa a estabilidade desta legislatura. Pelo contrário, temos mais do que disponibilidade, vontade política de a reforçar com a saudável previsibilidade, coerência e continuidade das políticas que respondem não só às necessidades imediatas dos portugueses, mas também ao imperativo de transformação estrutural do país. A posição do Governo a este respeito sempre foi clara. A resposta a esta crise não passa pela austeridade ou por qualquer retrocesso nos progressos alcançados nos últimos 5 anos. Por isso, é com os partidos que connosco viraram a página da austeridade que queremos prosseguir o caminho iniciado em 2015. E para esse efeito, necessitamos de um quadro de estabilidade no horizonte da legislatura. Se já era assim, então por maioria de razão o será no momento em que precisamos de recuperar o país de uma crise pandémica sem precedentes. A magnitude da tarefa que temos em mãos não se compadece com acordos de curto prazo, nem com táticas de vistas curtas baseadas em despiques de popularidade, competições de descolagem ou exercícios de calculismo eleitoral. Precisamos de um entendimento sólido e duradouro. Se foi possível antes, certamente há de ser possível agora. Se foi útil antes, revela-se indispensável agora, ante o desafio de vencer uma crise pandémica como aquela que nos assola. E, em bom rigor, são várias as posições conjuntas que nos aproximam. O designio de reforçar a capacidade produtiva e a valorização dos nossos recursos. A prioridade ao fortalecimento dos serviços públicos e o reforço do investimento público. O combate às precariedades na habitação e no trabalho. A luta contra as desigualdades. Estes são objetivos que partilhamos e em torno dos quais é possível estruturar um roteiro de ação a médio e longo prazo, sem prejuízo, como sempre, das conhecidas diferenças que definem a identidade de cada um ou das visões distintas sobre a Europa e a importância da estabilidade do quadro macroeconómico, como sempre soubemos conviver. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como inevitavelmente acontece, nos momentos de maior dificuldade, há sempre quem se pergunte: mas vai ser possível vencer esta crise? Como é que o vão conseguir? Para ser sincero, já ouvi isto em 2015, em 2016 e em 2017. Bem sei que parece que o mês de fevereiro foi há uma eternidade e que o mundo se transformou radicalmente desde então. Mas fizermos um esforço de memória e recordarmos a situação que então nos encontrávamos, podemos confirmar que a mudança a que nos propusemos e que muitos não acreditavam foi, de facto, possível. Tínhamos alcançado o primeiro excedente orçamental da democracia. Tínhamos, desde 2017, voltado a convergir com a União Europeia. Tínhamos reduzido a taxa de desemprego de 12,2 para 6,1. E, ao longo deste período, 550 mil pessoas tinham se libertado da situação de pobreza e exclusão social. Sim, foi possível vencer a anterior crise. Muitos duvidaram, mas com as políticas certas e o empenho de todos os portugueses, conseguimos e conseguiremos voltar a superar esta crise. Os esforços dos últimos anos permitem-nos encarar este novo desafio com a confiança de quem sabe dar a volta às adversidades. E os recursos únicos de que agora dispomos vão permitir-nos tornar o país não só mais resiliente, mas também mais inovador, mais sustentável, mais próspero e mais justo. Por isso, com determinação e confiança, vamos superar esta crise. Vamos combater o vírus. Vamos proteger os mais vulneráveis. Vamos recuperar a economia. Vamos preparar o futuro. Vamos, em conjunto, construir um Portugal melhor. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos entrar na fase de debate. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Rui Rio. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, vou-lhe fazer uma pergunta de capital importância, embora quase não resistisse a comentar uma coisa que vi em público, é um pedido de